Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação de 25 de abril, agora para falar sobre variação cambial. Vocês estão acompanhando aí, né? Tivemos alívio nas tensões entre Estados Unidos e China, começa a dar sinais de que vão conversar, começa a dar sinais de que essas taxas que estão sendo praticadas podem ser revisadas. Isso está trazendo um certo alívio, mas falando desses dois países e lembrando, né, da última guerra comercial entre os dois, temos que entender outros pontos. Temos que entender também a cabeça do presidente lá americano, né, que atacou o Federal Reserve, né, a instituição que é como se fosse o Banco Central deles, que dita lá as regras econômicas do país. Enfim, temos muitos pontos a serem entendidos. Para falar um pouquinho sobre isso, estou aqui com o Jason Vieira. Jason, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, obrigado novamente pelo convite.
Bom, Jason, o primeiro ponto que precisamos entender, né? Dessa vez, essa sinalização, essa certa calmaria entre os dois países, tem algum coelho nessa cartola?
Coelhos tem vários e várias cartolas, várias cartas, vários jogos de mágica, a coisa está bem difícil. Nós estamos numa situação em que raramente tivemos uma volatilidade tão grande assim, provocada, digamos de certa maneira, ou seja, foi feita quase que de maneira proposital. Existem dúvidas em relação ao que Trump tem em termos de cartadas, né, de cartas na mão para manter essa situação, do que efetivamente Trump pode fazer para avançar. Hoje nós tivemos algumas notícias mais recentes que a China está concentrando os esforços na estabilidade interna, apoiando empresas e trabalhadores. Isso significa que, sim, existe uma situação econômica difícil na China. Ela está consultando entre as empresas para ver tudo aquilo que não pode, por exemplo, faltar, que vinha dos Estados Unidos, né? Ou seja, aquilo que a economia chinesa não pode viver sem, independente de como seja a guerra comercial. Então, de certa maneira, eles estão colocando ali um movimento na tentativa de até colocar 131 produtos, aparentemente, para isenções tarifárias. Então, a China está se movimentando. Antes ela estava numa posição mais vamos ver o que vai acontecer, agora ela já está numa posição de que precisa tomar uma posição mais proativa. Os Estados Unidos continuam naquela. O Trump, na verdade, o pessoal fala assim, o Trump deve estar recuando, quando, na verdade, o Trump, ele recuou do momento que ele colocou as tarifas. Não recuou, em tese ele recuou. Um dos primeiros movimentos que o Trump fez lá atrás, quando ele impôs as tarifas, ele colocou assim: eu acho que o Xi Jinping é um cara muito legal, mas eu acho que a gente precisa sentar e conversar. Eu entendo o fato deles colocarem eles nos tarifarem e não fazer, nós fazemos o contrário. Eu, no lugar deles, faria a mesma coisa, mas eu preciso pensar nos Estados Unidos. Xi, estamos aqui abertos para conversar. Tudo isso tem acontecido bastante, mas, de qualquer modo, não tem um reflexo direto ainda, ou seja, não há uma posição, porque, infelizmente, Trump, da maneira como ele colocou, o modo Trump de operar, o modo Trump de ser, ele, de certo modo, acabou deixando a China num posicionamento muito no corner, com pouca possibilidade, ou seja, sempre com aquela impressão de que você precisa mostrar um recuo para ter um avanço, e é um ponto que praticamente ninguém quer mostrar um recuo. E aí é o problema que nós estamos passando agora, toda essa movimentação global.
E, Jason, acho que tem um ponto que eu gostaria de perguntar para você, porque a gente teve atritos entre o Poder Executivo e o mercado financeiro aqui no Brasil, né? É bem recente, inclusive, e o quanto isso mexeu no mercado, né? Tivemos repercussões internacionais olhando o Brasil, tá? Olhando para o Brasil. Internamente, então, foi uma baita confusão, né? Recordar é viver. Agora, quando a gente vê o Poder Executivo dos Estados Unidos, né, tendo esses atritos com o Jerome Powell, né, com o Fed, com esse mercado financeiro, que é um mercado financeiro que, a princípio, né, durante ali as eleições, era um dos objetivos de enaltecer, engrandecer, enfim, o que isso sinaliza para o mercado, né, para o mercado internacional?
Acho que um ponto muito relevante que precisamos deixar claro é que Trump não está fazendo nada do que ele não tenha prometido, né? É que ele está fazendo do modo Trump de operar. E eu vejo que o Trump tem uma questão de tempo muito diferenciada, porque o calendário chinês é diferente do calendário americano, porque o calendário chinês não tem eleições de meio termo. O calendário chinês, as eleições são internas, feitas pelo Politburo, e o Trump ele tem, pelo menos no máximo agora, um ano para poder operar tudo que ele tem para fazer, talvez aí o modo muito intempestivo, muito pesado que ele tem feito tudo, para tentar evitar que chegue nas eleições de meio termo lá nos Estados Unidos e perca uma das casas ou duas casas, que seria o pior cenário para ele. E aí não conseguir governar. Obama passou por isso no seu segundo mandato, foi bastante complicado. Então, neste sentido, não há surpresas em relação ao que está sendo feito, mas muitas coisas surpreenderam, como, por exemplo, a maneira como foram feitas as tarifas. Que haveria tarifação, todo mundo já sabia. Não há novidade em relação a isso. O modus operandi, que foi a grande surpresa, e que o mercado se decepcionou. Parte disso, parte dos investidores culpou o Navarro, Peter Navarro, que foi chamado para fazer parte do governo americano, que não é uma unanimidade. O Scott Bessent não gosta dele, o Elon Musk não gosta dele, eu não gosto dele, uma parte do mercado não gosta dele e acha que ele não fez um bom serviço tanto no cálculo quanto no processo de adoção das tarifas. Então, como citamos agora, não é novidade o que o Trump ia fazer, o mercado já aguardava que isso fosse feito. Mas aí você juntou dois movimentos interessantes. O primeiro movimento foi um movimento de alta bastante forte dos ativos americanos até o final do ano passado. Os Estados Unidos se tornou o porto seguro global de maneira muito acelerada para investimentos em 2024. E isso teve. Se juntou também a um rally Trump, que aconteceu logo depois da eleição dele. Então, não é um movimento que os investidores se decepcionaram. Tanto que até os primeiros meses, digamos assim, os primeiros dias do governo Trump, você teve um movimento que foi ali mais ou menos até metade do metade de fevereiro, digamos assim, ou seja, quase um mês do governo Trump, que tudo foi bem recebido. O problema começou efetivamente na adoção, no modo como foram adotadas as tarifas. Então, se, digamos assim, você teve um movimento das eleições americanas até um mês do primeiro mês do mandato de Trump, que foi considerado muito positivo pelo mercado, o que aconteceu depois foi a operacionalização da adoção das tarifas que trouxe o problema. Então, o cerne da questão talvez esteja aí. Não no conteúdo e sim na forma, porque boa parte de tudo aquilo que o Trump fez no seu primeiro mês, na verdade nos seus primeiros dias de mandato, foram bem considerados pelo mercado. Então agora é aguardar como ele vai operacionalizar essa questão, porque foi bem recebido o modo como ele operou a Ucrânia com a Rússia, foi bem recebido as adoções de diversas medidas que ele tinha prometido no, na primeira fase do mandato dele. O que está pegando é a guerra comercial e ele teve que recuar em diversos pontos. Agora, pensando no Art of the Deal, que é o livro dele, A Arte da Negociação, nossa dúvida maior é se isso é método ou se isso está acontecendo por acaso. Ou seja, se ele joga aquela bomba, que é o que ele diz no livro dele, jogue uma bomba e depois, tipo, peça 200 para conseguir 100, peça 200 para conseguir 50. E é mais ou menos o que aparenta estar acontecendo agora, ele está pedindo muito para tentar acontecer alguma coisa, e que há recursos estratégicos que acontecem perante isso. Mas nós não sabemos se é exatamente isso, ou se ele foi obrigado a recuar pela má qualidade do modo como foram feitas as tarifações, pelo método do Peter Navarro. E é isso tudo que traz dúvida. E é que isso que o mercado faz, e é isso que levou também a um processo bastante acentuado de desvalorização do dólar, que se juntou a outros eventos internacionais, mas que efetivamente pegou. A gente olha o ele o, A desvalorização do dólar, ela na verdade começou no início do governo Trump. Ali começou um ciclo de alívio de pressões globais de dólar e de dissolução. Mas, efetivamente, o ciclo de queda do dólar bateu junto com a questão das tarifas. Ali você teve um afundamento do dólar via DXY, via outras moedas, e também das Treasuries, que fez com que o índice DXY, que é aquele que junta três divisas pares internacionais, mais algumas, para fazer um cálculo do dólar, tivesse uma queda saindo ali de 10 pontos, praticamente, saindo de 100, 109 para 99.
Vamos aproveitar esse ponto, né, dessa paridade do dólar diante de outras moedas, porque em alguns momentos a gente via o dólar nesse mercado internacional perdendo posição, mas aqui no Brasil o movimento era contrário, né? Você via uma alta, chegou a quase R$ 6. Agora a gente vê esse dólar mais ameno, caindo, enfim. Agora eu quero saber, na verdade, Jason, além dessa questão, né, a posição do Brasil nesse jogo de xadrez. A gente tem Estados Unidos como um grande parceiro, inclusive ficamos, de certa forma, fora do radar deles, as nossas taxas lá com eles foram as menores. Temos um grande parceiro, uma grande parceria, principalmente olhando para o agro aqui, né, o nosso agro, lá com a China. E aí você comenta no começo da entrevista que a China está revisitando ali, revendo, né, os seus ativos, revendo os seus potenciais. E começam a ter perguntas, né, do quanto essa revisão pode acabar atingindo a área agrícola lá deles e essa nossa parceria aqui tão interessante com o Brasil, né, entre o Brasil e a China. Enfim, olhando para o Brasil, né, essa pecinha de xadrez nesse mercado internacional de guerra comercial, como que está o posicionamento do Brasil e qual seria a estratégia que deveríamos adotar para termos uma boa cobertura dos dois lados aí.
É, nós por enquanto somos o peão no xadrez. Nós não deixamos ainda de ter essa posição de sermos um peão do xadrez nesse cenário. Dado o contexto agora, nós tivemos sorte, digamos assim, bastante sorte em diversos aspectos em relação à questão comercial, porque nós não sofremos de maneira acentuada que poderíamos sofrer, mesmo porque nós temos um superávit comercial com os Estados Unidos, e os países que têm um superávit com os Estados Unidos, eles sofreram essa taxação. Nós não, os Estados Unidos têm um superávit conosco, né? Os que têm um superávit conosco, eles acabam, de certo modo, recebendo a taxação mínima, e que é uma vantagem. Mas o Brasil agora. O Brasil já está meio que apequenado em termos geopolíticos já há algum tempo, né? E nós, providencialmente, acabou acontecendo uma não retaliação no assim, ela não aconteceu por timing. O Brasil estava pensando em retaliar. Chegou a dizer que ia retaliar, fazia essa besteira de tentar retaliar. Quando o Trump anunciou que ia tirar por 90 dias, tal, que os países iam ficar só com tal, não sei o quê, e aí o Brasil ficou quieto. E o Brasil ajudou também ao ficar quieto no início, talvez por não saber direito o que estava acontecendo, não entender como estava acontecendo, e tentou não ganhar um protagonismo. Óbvio, houve parte de pessoas do governo gritando: vamos retaliar, vamos brigar, vamos não sei o quê, mas nós somos muito pequenos em relação ao comércio americano. Para os Estados Unidos, nós somos 1,3% das importações deles. E eles são o segundo maior mercado nosso, atrás da China. Então seria muito importante que nós tomássemos uma posição mais pragmática. Nós perdemos uma oportunidade durante o governo Bolsonaro de ter avanços comerciais com os Estados Unidos quando nós tínhamos um governo simpático ao Brasil, que era o governo Trump. Nós perdemos a oportunidade de ter avanços comerciais com os Estados Unidos quando nós tínhamos o governo Biden, quando o governo Biden era simpático ao governo Lula. Ou seja, em momento nenhum nós conseguimos ter um posicionamento melhor de comércio com os Estados Unidos em meio a essa questão comercial. Nós avançamos com a China muitas vezes até por questões mais ideológicas do que questões econômicas. Deu certo? Deu porque, de certo modo, nós conseguimos aproveitar o ritmo de crescimento da China, esse movimento bastante acentuado de crescimento chinês que a gente observou nos últimos anos, mas ao mesmo tempo criamos uma dependência da qual os Estados Unidos estão, de certa maneira, tentando se livrar. Em termos econômicos e geopolíticos, né, no atual cenário. E boa parte disso foi deflagrado durante a pandemia, porque o mundo notou que, apesar do que o Trump está fazendo, está todo mundo criticando, o mundo notou que estávamos excessivamente dependentes da China. Durante a pandemia, isso ficou claríssimo. E a Europa já estava fazendo diversas coisas para se livrar dessa dependência chinesa, outros países também, mas, ao mesmo tempo, quando é o Trump, aí ele é recheado de críticas, né? Então, O Brasil agora ele tem uma vantagem. Nós estamos com um problema fiscal que ninguém está falando. Nós estamos com uma série de problemas da popularidade do presidente. Nós estamos com um problema inflacionário que ainda que tenha havido uma descompressão da inflação mais recente. Essa descompressão da inflação, ela ainda tem alimentos como um protagonista muito pesado de alta. Então, o governo está numa situação não confortável aqui no Brasil, só que ele consegue se isolar um pouco por conta da guerra comercial, que está tirando um pouco o foco daqui. Mas o fiscal brasileiro vai ser um problema, sim.
É, pessoal, aquela questão, né? O agronegócio, a alimentação no geral, vai ser um ponto essencial para a gente entender esses próximos passos do Brasil e essas estratégias diante desses parceiros internacionais. Jason, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, até a próxima.
Até a próxima. Vocês que nos acompanham, lembre-se, inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.